Senhor Deus, nos abençoe agora. Fala ao nosso coração, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos permite entender o que o Senhor quer para a nossa vida através da Tua Palavra. E que isso tudo possa impactar e mudar, colocar a nossa vida no eixo que o Senhor pretende. Em nome de Jesus, amém. A triunfante vitória de Jesus sobre a morte é o nosso tema pautado aqui nesse texto. A triunfante vitória de Jesus sobre a morte. A Páscoa é uma referência à décima praga, como nós conhecemos. O anjo da morte, ele veio e, conforme mandato de Deus, ele matou o primogênito daquelas casas que não tinham sangue nos umbrais das portas, e preservou aquelas casas que tinham sangue aspergido nos umbrais das portas. Isso foi um mandato de Deus. A palavra Páscoa significa passar sobre. É exatamente esse momento que o anjo passa sobre, preservando as vidas dos primogênitos que estavam naquelas casas que tinham sangue, representando, na verdade, o sangue de Cristo em suas portas. Paulo elenca nessa carta uma profunda abordagem sobre a ressurreição. Ele mostra de fato o que significa. Os evangelhos disseram sobre a ressurreição de forma profunda também, de forma categórica. E Paulo aqui, para tratar um assunto recorrente na igreja de Corinto, ele aborda de forma grandiosa a ressurreição, apontando também para essa expectativa da ressurreição daqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Essa igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades. No entanto, ali existiam pessoas que amavam a Deus, pessoas entregues, que amavam o Evangelho. Paulo, quando ele se dirige à igreja, ele diz aos santos em Cristo chamados para ser santos. Então vejam que Paulo, ele trabalha a igreja sabendo que ela tem dificuldades, que ela tem problemas, mas ali tem pessoas que são servos, que são justas diante do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele chega a dizer que a ressurreição é uma espécie de âncora, de fundamento, de arcabouço. Através dela o cristianismo se mantém de pé ou cai. É a coroa das abordagens doutrinárias das Escrituras. A ressurreição, ela é tão fundamental que sem ela não existiria absolutamente nada, tudo seria em vão. Nós estamos aqui vivos, celebrando esse momento exatamente por causa desse ato grandioso, poderoso, que foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Corinto era uma cidade grega, e os gregos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Então a ideia é que, se não há ressurreição do corpo, Jesus não ressuscitou absolutamente. Eles criavam numa filosofia ou num dualismo filosófico, onde a matéria era má e a alma era boa. Então, a partir dessa pressuposição, eles asseveravam que não teria como haver nem a encarnação, não teria como haver encarnação. E eles sustentavam também uma tese de que a morte era uma libertação de uma prisão, já que o corpo era mal, era ruim. Quando a pessoa morria, a alma era liberta daquilo que era ruim. Então, pautado nessa filosofia, eles não acreditavam. E algumas pessoas na igreja de Corinto também acabavam pregando isso, sustentando essa tese de que não havia ressurreição. Eles criam na vida eterna, mas sem ressurreição. Eles criam no paraíso, nos céus, mas de forma que não havia ressurreição do corpo. E aqui, meus irmãos, Paulo está nos capítulos anteriores, 12, 13, 14, falando sobre dons, Ele fala como essas coisas se processam, como Deus edifica a sua igreja, dando dons a ela, abençoando o seu povo, edificando o corpo. E quando chega no capítulo 15, ele elenca esse tema maravilhoso, que é o tema da ressurreição. Ele diz aí no capítulo 15, verso 12: ora, se é corrente pregar-se que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Então fica bem evidente que Paulo está tratando um problema pontual da igreja, como ele tratou sobre a questão do litígio, sobre incesto que havia nessa igreja, badernas na hora da Santa Ceia, e outras coisas mais que ele trabalha nessa igreja. Mas agora ele claramente vai abordar sobre esse assunto, essa corrente que há, algumas pessoas dizendo que não existe a ressurreição. Então, meus irmãos, à luz desse texto, o que que as escrituras dizem sobre a ressurreição? O que que a gente pode aprender aqui? Algumas coisas. Primeiramente, a ressurreição de Jesus, ela é parte da mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É uma mensagem a respeito de uma criança que nasceu, é uma boa nova, cresceu, exerceu um ministério, entregou a sua vida na cruz, mas ressuscitou, ascendeu ao céu e hoje está à direita de Deus, reinando soberanamente. Essa é a mensagem do Evangelho, e a ressurreição faz parte dessa mensagem. Isso está bem plausível aí quando a gente observa os versos de 1 a 4. Vejam que Paulo, ele vem lembrar a igreja: irmãos, eu venho lembrar a vocês o Evangelho. Paulo vai falar à igreja, trazendo a memória dela: eu quero trazer a memória de vocês, quero lembrar sobre o Evangelho, que é o poder de Deus, a mensagem que eu anunciei. Ele deixa bem claro: o Evangelho que anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Essas três palavras do verso 1, elas trazem esse fundamento da mensagem do apóstolo: o Evangelho que eu anunciei, vejam só, e que vocês receberam, e agora vocês estão perseverando por causa do Evangelho. A ideia de Paulo é que a vida cristã, ela está fundamentada e se resume na mensagem do Evangelho. E a tese inicial de Paulo é de que a ressurreição faz parte dessa mensagem, está intrinsecamente ligado ao Evangelho. O Evangelho, ele traz em seu fundamento a mensagem da ressurreição, pois ele também, por ele também, vejam só, sois salvos, diz o verso 2, e aí ele coloca uma condicional: se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Vocês têm o Evangelho, vocês receberam o Evangelho, a menos que vocês não estão andando segundo ele, a menos que as vossas obras estejam dizendo o contrário daquilo que vocês professam. O Evangelho, ele altera a rota, ele muda a vida, ele alinha o nosso coração ao coração de Deus, de forma que ele altera os nossos valores, altera a nossa forma de pensar, altera a nossa forma de ver o mundo, ele altera completamente a nossa vida. O que Paulo está dizendo é que nós recebemos essa mensagem, ela mudou a vida, se nós andamos de acordo com ela. Vejam, meus irmãos, o argumento dele. Ele diz aí na sequência que Cristo morreu pelos nossos pecados, verso 4, 3. Antes de tudo, eu entreguei a vocês, que é o Evangelho, que Cristo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos vossos pecados, segundo a Escritura. Ele está definindo aqui, meus irmãos, a ressurreição como sendo uma mensagem que está anunciada dentro desse Evangelho. Que tipo de mensagem Paulo nos pregou? Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E mais que isso, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Queridos, vejam só essas expressões juntas. Verso 4, ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É exatamente o que o Evangelho nos conta. Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado. Tudo isso estava de acordo com aquilo que Deus havia pré-ordenado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte não foi capaz de conter o poder de Deus, soberano, incomparável. Interveio e ressuscitou a Jesus dentre os mortos, segundo as Escrituras. Quando ele diz segundo as Escrituras, ele está se referindo àquilo que está escrito no Antigo Testamento, de acordo com a pré-ordenação dos profetas, dos homens que Deus levantou. Por exemplo, se a gente voltar ao texto de Oséias, no capítulo 6, verso 2, ele diz: depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. O profeta Oséias, ele está se referindo exatamente à ressurreição de Jesus. Mas no Salmo 16, verso 10, que é um salmo que aponta para isso, para a ressurreição de Jesus, ele diz novamente: pois não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quando Paulo diz segundo as Escrituras, ele está se referindo ao fundamento do Antigo Testamento, que fala a respeito da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando o salmista diz que ele não vai deixar o meu corpo ver a corrupção, é uma referência ao apodrecimento da matéria. O corpo de Jesus, ele não passou por essa via de apodrecimento por causa dessa profecia, dessa âncora do Antigo Testamento a respeito da ressurreição. Eu quero chamar sua atenção, meus irmãos, para a mensagem da ressurreição, porque ela está dentro de uma mensagem maior, que está totalmente completa: nascimento, morte, ressurreição e ascensão. É isso que a Bíblia toda fala a respeito do Messias, fala a respeito de Cristo. Ele está vivo. É por isso que nós temos esperança, é porque Jesus está vivo. Quando os discípulos estavam a caminho de Emaús, dois deles, eles estavam meio que confusos, e Jesus então ele se aproxima dos dois e começa a falar. E a gente, quando olha mais de perto, lá no capítulo 24 de Lucas, a gente vai ver que Jesus ele pegou falando as histórias de Moisés, passando pelos profetas e mostrando tudo que a seu respeito estava escrito. Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu como parte de uma mensagem dita por Deus na história registrada no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, a ressurreição faz parte da mensagem do Evangelho. Uma segunda questão que nós temos aqui é que a ressurreição de Jesus foi um acontecimento histórico. aconteceu na história, no tempo. Há provas, e Paulo está mostrando aqui as provas da ressurreição do Senhor Jesus. Ele está combatendo a um problema da igreja de Corinto. Algumas pessoas não criam e pregavam que não tinha ressurreição, mas Paulo está mostrando aqui que a ressurreição de Jesus é um acontecimento da história. Aconteceu no tempo, e aí a partir do verso 5 a 11, ele começa a mostrar sobre isso, dizendo que Cristo apareceu a Cefas. Então vejam que Paulo e João, eles correm para o sepulcro naquela manhã, após o anúncio das mulheres, eles vão lá correndo a toda pressa, e eles se deparam com aquela realidade de que o corpo de Jesus não estava mais lá. Mas posteriormente, Jesus aparece a Pedro, a João e aos discípulos, conforme a gente vê a narrativa em Atos. No capítulo 1 de Atos, verso 3, a Bíblia diz que Jesus passou ao menos 40 dias. Depois que Jesus ressuscitou, ele passou ao menos 40 dias aqui na terra. Isso é algo surpreendente, meus irmãos, porque foi no corpo da sua morte. As pessoas o viam. Ele chegou até a se alimentar. Se ele é a primícia dos que dormem, nós também seremos assim. Nós ressuscitaremos com o corpo da nossa morte, só que totalmente refeito. As marcas das canseiras da terra, dos enfados, serão tirados, mas nós ressuscitaremos. Na verdade, irmãos, esse é o ápice do projeto de Deus. A morte, ela leva o cristão diretamente para Deus. Quando a pessoa morre aqui, a alma dela vai para Deus. O corpo volta ao pó, por conta da pré-ordenação bíblica, mas um dia haverá o encontro outra vez da alma com o corpo. A terra vai devolver aqueles que lá estiverem, o mar também o fará. Como será isso? É o poder incomparável de Deus, irmãos. Isso é a nossa esperança. É a certeza de que nós, que a nossa vida não é só para agora. Isso deve impelir o nosso coração, a nossa alma, e viver essa grande expectativa. Tem esperança de um grande reencontro, de pessoas nossas que já morreram. Se elas morreram com Cristo, um dia nós as veremos outra vez. Amém, igreja? Amém. Um dia nós estaremos juntos. Mas eu não quero que você pense somente sobre isso. Conquanto isso seja importante, morar numa cidade santa, estar junto com pessoas que nós tanto amamos, o mais importante é que Deus estará conosco. Ele estará lá. Nós estaremos em sua presença para sempre. Então, o que deve empolgar o nosso coração não são os periféricos, conquanto eles sejam importantes, mas a glória de Deus, a presença de Deus deve empolgar a nossa alma. Depois foi visto, diz o verso 6, por mais de 500 pessoas de uma só vez. Houve uma reunião, um culto em algum lugar. As pessoas estavam reunidas e Jesus apareceu a elas. As pessoas o viram de uma só vez, diz aqui a palavra. Depois ele foi visto por Tiago, verso 7. Ele apareceu a Tiago, diz o verso 7. E finalmente ele foi visto por Paulo, como um nascido fora de tempo, conforme ele diz aí. Atos capítulo 9, registra esse momento que Jesus aparece a Paulo, se mostra a ele, o chama para realizar uma grande obra. Meus amados, nós ficamos pasmos com aquilo que Deus faz. A obra de Deus, ela é incomparável, é maravilhosa. Deus aparece a homens, mulheres. Ele vai mostrando um caminho para a concretização da sua promessa. É como se ele estivesse dizendo que aquilo que o Antigo Testamento anunciou e que ele anunciou é algo verdadeiro. E nós podemos crer nisso. A ressurreição é um fato histórico, não é uma invenção, não é uma mentira que alguém contou. Por que que isso é algo verdadeiro, é algo histórico? Por conta do impacto dela em nossa vida. Não tinha como a mentira mudar a vida de tanta gente. E começa aí na descrição de Paulo, quando ele diz que o Evangelho transformou a vida dele. Veja o verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo que ele era um perseguidor do povo de Deus, o menor de todos. Mas veja o verso 10, leiam comigo o verso 10, toda a igreja, vamos lá. Mas então, se Paulo está dizendo no verso 9 que era um pecador miserável, que ele perseguia a igreja de Deus, e de fato ele o fez, ele consentiu na morte de Estevão, ele era aquele fariseu enviado para perseguir e subjugar os cristãos, até que um dia Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento a vida dele foi transformada, mas não apenas isso, mas ele foi comissionado. A ressurreição de Jesus impacta a vida dos homens. Mudou a minha vida, mudou a sua vida. Nós estávamos mortos e agora vivemos. Paulo foi transformado e comissionado para trabalhar agora em função disso. Ele vive para isso. O próprio Jesus disse assim: olha, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Paulo disse que trabalhou mais do que todos eles. Aqui não é um espírito de arrogância em relação aos outros apóstolos. É exatamente por conta do alcance da mensagem de Paulo. Os outros trabalharam, mas Paulo foi chamado por Deus para ir mais longe, para pregar o Evangelho para os gentios, para fundar igrejas, para plantar igrejas. Mas vejam como ele diz isso, mas depois se humilha, dizendo assim: não eu, mas a graça de Deus. A graça de Deus que me foi concedida não se tornou vã. A graça de Deus o fez trabalhar. Então, queridos, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. histórico, contundente. Você crê de fato que Jesus ressuscitou? Amém? Jesus está vivo, está em nosso coração, foi aplicado em nós pelo poder do Espírito, Ele está em nosso meio. Nós podemos olhar para o amanhã e ter a certeza, irmãos, ter a certeza de uma eternidade em glória, na presença dEle, porque Ele vive, como diz o cântico, posso crer no amanhã. Mas uma outra questão que temos aqui, meus irmãos, é que o cristianismo, ou melhor, a ressurreição, é o fundamento do cristianismo, é a base, é como eu citei o pastor Hernandes anteriormente, através dela, ou por meio dela, o cristianismo cai ou fica de pé. Sem a ressurreição não existiria absolutamente nada, tudo seria em vão. A ressurreição é a base do Evangelho, porque ela tem impacto contundente na vida daqueles que creem, e recria a espiritualidade de Deus, o fôlego de Deus na vida do seu povo. Nós estávamos mortos, mas uma vez que a mensagem do Evangelho foi aplicada a nós, nós fomos transformados em novas criaturas, com um foco em Deus, com a vida voltada para Deus, com a vida agora que ama a Deus sobre todas as coisas. A ressurreição muda o eixo da nossa história. Se estávamos indo numa direção, agora nós mudamos para outra direção. Se seguimos o nosso caminho, saímos dele e agora caminhamos na direção de Deus, no caminho que Deus aponta para cada um de nós. Se não acreditarmos na ressurreição, queridos, tudo, absolutamente tudo é em vão. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. Eu quero que a igreja leia comigo essa passagem. Ela é bem contundente, é uma passagem linda, porque mostra exatamente a respeito da morte que foi vencida, e Cristo de fato, Ele venceu a morte. Paulo chama a igreja para crer nisso. 1 Coríntios 15, 55 a 57, toda a igreja, vamos lá. Onde está a morte? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu, essa é a base, meus irmãos, é a base da nossa vitória, da nossa fé. E Paulo elenca aqui pelo menos 6 realidades para responder a essa pergunta: se Cristo não ressuscitou, como diz aí o verso 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? E aí ele elenca 6 questões para mostrar o que seria se Cristo não ressuscitou. Primeiramente, a pregação é vã, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E o que é a pregação? É o anúncio do Evangelho, mas mais que isso, a segunda questão, é vã a vossa fé. Nós cremos em vão, é um monte de mentirosos, se não existe ressurreição. Mas terceiro, verso 17, não há esperança. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda estamos na prisão, não existe vida, não existe vida. E ele vai mais, dizendo aí no verso 17 ainda, que é vã, ainda permaneceis nos vossos pecados, além de ser vã a fé, que não tem esperança, ainda permanecemos nos pecados. E o verso 18 mostra, e os que dormiram em Cristo pereceram. A síntese disso é que tudo foi em vão. Quem morreu, acabou. A pregação da igreja é um embuste, é uma mentira. A fé que nós dizemos ter é uma mentira, ela não existe. É o argumento que Paulo está mostrando aqui, queridos, para mostrar que a ressurreição é o fundamento do cristianismo. Se ela não existiu, como alguns pensam, tudo é em vão. Tudo é em vão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. É a razão da existência da igreja. Irmão, se não fosse a ressurreição de Cristo, é certo que a igreja não estaria de pé. Satanás já teria destruído. Não tinha como aquele punhado de gente ali no início da era cristã, pessoas comuns, simples, homens iletrados, não tinha como eles levarem adiante essa mensagem. Olhem onde ela chegou, olhem onde essa mensagem há de chegar, alcançando corações, mudando vidas. Pense em você, quem era você ontem, por onde você andava, o que você fazia, e olhe como é que está a sua vida hoje, cheio de esperança, de alegria. Já não há mais medo no seu coração. Isso não nasce de uma convicção humana, porque a convicção humana é efêmera, é fugaz, é falaciosa. Tudo isso é por causa de uma mensagem poderosa. Quando nós olhamos para o início da carta do texto de Atos, tem ali um monte de pessoas medrosas, dentro das suas casas, escondidas, sem ação, desesperadas. Jesus estava morto, mas quando Jesus apareceu a eles, a história mudou. Aquele homem que antes tinha negado a Jesus 3 vezes, agora ele é uma pessoa intrépida. Não fale mais o nome desse homem. E Pedro dizia: importa obedecer ao Senhor. Tem uma coragem diferente, os demônios se submetem, o Evangelho vai se alastrando de forma que ninguém consegue conter. 3 mil são batizados, depois o número sobe para 5 mil, e Atos vai relatando, dizendo que a igreja na verdade tinha paz por todos os lados, e a igreja crescia em número, e ia sendo edificada pelo poder contundente do Espírito. O que causou isso, irmãos? A mensagem do Evangelho, o poder da ressurreição. Imperadores violentos, sanguinários, fizeram de tudo, como Nero, quando pôs fogo em Roma, acusou os cristãos de o terem feito. A história registra que faltou lenha para queimar o povo de Deus. Corpos em chamas nas praças de Roma iluminavam-na. Mas o que é claro é quanto que mais se batia na igreja, mais ela crescia. Porque, meus irmãos, Jesus está à frente dela. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém consegue conter a marcha dela. Ninguém consegue resistir ao chamado do Espírito. Ele chama e vidas são transformadas. Pessoas são realinhadas, são direcionadas para Deus. Os valores mudam, o comportamento muda, a mentalidade muda, por causa do poder do Evangelho, por causa da ressurreição de Jesus. É a base do cristianismo, é a base da nossa fé. Nós estamos aqui, queridos, por conta dessa mensagem, porque Jesus ressuscitou. Nós temos uma âncora, nós temos uma convicção. Quando esse nosso corpo se desintegrar, certamente, queridos, nós estaremos com o Senhor, e um dia haverá esse grande reencontro, irmãos. O grande reencontro, estaremos com Jesus para sempre. Que dia glorioso, irmãos, esse dia há de ser, como diz o velho hino, ó, que dia glorioso esse dia há de ser, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, quando Ele chegar, quando ouvirmos o clangor das trombetas, quando formos chamados por Ele. Que dia maravilhoso! O nosso coração deve viver essa expectativa. Nada é em vão. Confie, se entregue, viva nessa esperança. Timothy Keller, ele usa um exemplo que parece ser um exemplo muito simples para falar de ressurreição. Ele fala sobre um cupom fiscal. No cupom fiscal, você vai a um mercado, você entra nesse mercado com as suas compras, mas se você tiver sem o cupom, você fica meio que inseguro, de repente você ser acusado de ter usurpado coisas daquele mercado. Mas o cupom fiscal deixa você seguro. Se você for abordado por uma outra razão, você apresenta o comprovante. Ele diz que a ressurreição de Jesus é isso. Nós podemos andar seguros no mundo, porque nós temos uma garantia. Jesus ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos. E isso é a garantia do que também haverá conosco. A morte não vai nos vencer, queridos. Passaremos certamente pelo processo dela. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E estaremos com Ele para sempre. Queridos, às vezes eu fico imaginando sobre isso. E na mente da gente, muito imaginária, a gente fica pensando como é que isso vai ser. A gente está num culto tão lindo como esse, e é um momento de tanta glória, de tanto louvor, o nosso coração fica entusiasmado. Agora imagine aí, nós numa situação onde não tem mais pecado, junto com os anjos, e com a presença do Cordeiro de Deus. Você sabia que você vai poder olhar para Jesus na eternidade, nos olhos dEle? Você sabe que você vai poder se aproximar dEle? A Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas vejam, quando Jesus subiu, que Ele foi assunto aos céus, Ele subiu com um corpo. Atos fala sobre isso. O anjo diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este que dentre vós é assunto aos céus, voltará, de quê? Da forma como visse subir. a forma é o corpo. Quem estará conosco na eternidade não é um espírito, é um homem. É Jesus na forma de homem. Sentado em um alto e sublime trono. É por isso que nós vamos poder abraçá-lo, irmãos. Isso é algo que perpassa o nosso pensamento finito. Mas eu quero que você se lembre que Deus tem muito mais para nós. Paulo foi ao terceiro céus. E ele diz que viu coisas que ao homem mortal não é lícito dizer. É muito mais. Pensa no céu e multiplica isso aí por 1 milhão de vezes. E você nem terá começado a descrever o que é a eternidade. Vale a pena, igreja. Vale a pena dedicar a nossa vida, tudo o que temos e somos para Ele. Mas eu quero, irmãos, concluir com a última premissa aqui nesse texto, dizendo que a ressurreição, ela é a garantia da nossa esperança eterna. Verso 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vivemos numa sociedade altamente hedonista, consumista. É uma sociedade imediatista. A Bíblia nos chama para olharmos para o amanhã, para a eternidade, para Deus, para aquilo que nos aguarda. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, querida igreja, não vamos nos agarrar às coisas efêmeras da terra com muita força. Não vamos viver preso a essa realidade, porque ela é passageira. Vamos pensar na eternidade. Paulo diz: olha, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se a nossa vida se limita apenas a isso, a prazeres momentâneos, sazonais, nós somos os mais infelizes dos homens. Precisamos pedir a Deus para impelir o nosso coração, para pensar muito mais na eternidade. Paulo escreve em Romanos 8, verso 9, dizendo: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Se nós confessarmos, se nós crermos, seremos salvos pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. A ressurreição, meus irmãos, ratifica a obra redentora de Cristo. Confirma a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Sem ela, tudo estaria completo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso seria uma mentira, mas Jesus ressuscitou. E Ele próprio diz em João capítulo 11, 25, um versículo bem conhecido nosso, vamos dizer juntos: disse-lhe Jesus: você crê? Amém?
Amém?
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que esperança gloriosa, irmãos. Que esperança maravilhosa. Eu quero convidar você para a gente ler um versículo em Romanos 15, verso 13, em tom de conclusão. Romanos capítulo 15, verso 13. Enche o nosso coração. Vamos lá? E o Deus.
Esperança, seja de toda
Tenha esperança, irmãos, em nome de Jesus. O Espírito Santo colocou esperança em nosso ser. E aqui eu concluo, queridos irmãos, com duas questões simples. A primeira delas é que Jesus venceu a morte e nós também a venceremos. Jesus venceu a morte e nós também a venceremos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos também nos ressuscitará. Mas como será isso, pastor, se a gente tiver só cinzas, só as cinzas? Não somos nós quem vamos ouvir o clangor da trombeta, é o Espírito Santo que vai nos despertar. Se você estiver dormindo, se você estiver passando em pesado sono, o Espírito Santo vai escutar por você. Não são os seus ouvidos carnais, é o Espírito Santo quem vai tocar em você e vai despertar para dizer: olha, o noivo chegou. Levante-se, o noivo chegou. E aí haverá o grande casamento. Haverá o grande casamento, querido. Isso deixa o nosso coração de esperança. E finalmente, vamos pedir a Deus nessa manhã que encha o nosso coração dessa santa expectativa. Vamos viver isso, vamos aguardar isso com o nosso coração voltado para Ele, cheios de esperança para a glória do Senhor. Jesus ressuscitou, igreja, Jesus está vivo, essa é a base da nossa fé, essa é a nossa crença, é nisso que acreditamos, é nisso que vivemos, é a âncora da nossa esperança, é que Cristo ressuscitou. E agora eu quero convidar você para ficar de pé. Pedir ao presbítero Edeilton para fazer uma oração.
Senhor nosso Deus, te damos graças por esse banquete espiritual, Senhor. Pela tua presença, pela tua morte, pela tua ressurreição. Porque na tua morte tu vencestes a morte e a morte morre na tua presença.
Aleluia.
E nós te entregamos plenamente as nossas vidas, Pai. Porque ela te pertence, Senhor. Porque o teu sangue está sobre cada uma dessas faces, Pai. Aleluia. E é Ele que nos salva. E é Ele que nos leva na tua presença. Aleluia. E é Ele que nos dá dignidade. Porque tu és santo, santo e santo, Senhor. Transforma o nosso viver. E que a cada dia nós renascemos para essa tua cruz.
Aleluia.
Em nome de Jesus. Amém.
Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor incomensurável de Deus, o nosso Pai amado, que o poder, a plenitude do Espírito Santo estejam presentes em nosso coração, queridos, assim como no coração do povo de Deus, espalhado por toda a terra, agora e para sempre. Amém.